E vamos à economia regional. Juliana já está aqui comigo. Você pode acompanhar essa conversa minha com a Juliana pelo facebook.com/radiocbnmaringá, twitter.com/cbnmaringá, também na nossa plataforma no YouTube. Juliana, antes de mais nada, boa tarde.
Boa tarde, Gilson. Boa tarde, ouvinte CBN.
Eu estava aqui numa conversa com a Juliana nos bastidores. É muita coisa. Vamos começar pelo seguinte. A Juliana estava comentando comigo do potencial de consumo das famílias. Tem até um índice aí de queda, a previsão para esse ano. E que isso impacta no PIB. E ela comentava comigo sobre isso. E o que forma o PIB nosso, né? Ô Juliana, vamos fazer assim. Você é professora de economia, você manja disso, né? Também sou, mas vamos fazer um pouquinho assim. O que é o PIB? E como é que a gente mede esse PIB? Que você falou, a gente pode medir o PIB por produção, pode medir o PIB por consumo.
Ok, Gilson. Então, assim, o produto interno bruto é uma forma da gente medir a atividade econômica de um país, de um estado, de um município. Ele representa a somatória de tudo aquilo que nós produzimos em termos de bens e serviços finais. E nós temos duas principais formas de fazer essa medição. Uma olhando pela ótica da produção, que é quando eu quero saber, né, qual que é o PIB setorial, o quanto que faz parte do PIB comércio, serviço, a área industrial, a agropecuária, até mesmo o agronegócio, dá para a gente fazer essa medição. E também a gente tem a ótica do PIB pela ótica do consumo, que a gente chama a ótica da demanda. E daí, nesse sentido, né, a formação do PIB ele vai ser consumo das famílias, o quanto que as famílias estão consumindo no mercado, os gastos governamentais, a formação bruta de capital fixo, que são os investimentos empresariais, e o saldo da balança comercial. Por isso que o saldo da balança comercial é extremamente importante, que ele seja superavitário, né? E nesse sentido, Gilson, o consumo das famílias, tanto quando a gente vai avaliar o PIB a nível nacional, o nosso PIB estadual, e aqui na nossa região de Maringá, o consumo das famílias representa mais de 60% na formação desse PIB quando a gente faz essa avaliação pela ótica da demanda, Gilson.
Ô, Juliana, então significa que o potencial de consumo das famílias, de certa forma, ele é um motor econômico. Você precisa ter uma boa renda familiar para gerar bom consumo, para movimentar toda a economia de serviços, por exemplo, indústria, por comércio, por exemplo, é isso?
Com certeza. Então, o consumo, né? O consumo ele é extremamente importante por causa disso. Por isso que nós, economistas, estamos sempre avaliando saldo de emprego, né? Se aquele emprego formal está aumentando, uhum. O número de MEIs que estão sendo criadas, o número de empresas, porque tudo isso ele vai impactar no consumo das famílias. A inflação impacta no consumo das famílias porque ela gera uma perda do poder de compra dessas famílias. A taxa de juros impacta no consumo das famílias porque as famílias vão tentar consumir menos, não se endividar, né? Então, todas essas variáveis econômicas a gente tem que estar avaliando e vendo como que ele impacta. Porque o consumo das famílias é extremamente importante para o crescimento econômico.
Juliana, você falou, inclusive, de um dado aí, vamos para o lado, uma questão, um dado que você colocava que é um pouco negativo. A gente tem, e você falou comigo, Gilson, a gente tem um alto índice de endividamento das famílias no Paraná. E a gente está aí com uma perspectiva de perda de renda, inflação. A projeção que a gente está comentando, inclusive, desde o nosso último programa da semana passada, a projeção é de que a gente pode ter aí uma queda no PIB por causa desse endividamento, perda do potencial de consumo, como é que é isso?
Eu não quero falar queda no PIB, mas numa desaceleração do seu crescimento, né? A gente viu ali que em 2021, por causa de várias medidas, tanto do governo federal, governo estadual e até o nosso governo do município, nós tivemos um crescimento do PIB brasileiro, do PIB paranaense, que também já tem uma estimativa realizada pelo IPARTS, e de Maringá, apesar de não sair estimativas oficiais, a gente consegue perceber que também teve um crescimento em 2021, acima de 4% no Paraná. O Brasil foi 4,5%, acredito que Maringá vai estar chegando em torno aí de 7%. Em 2022, né, já com essas pesquisas, né, a gente teve a pesquisa da FEComércio que veio falar sobre o índice de a intenção de consumo das famílias para o próximo ano, que teve uma queda de 2,5%, é uma pesquisa que vai a campo verificar o quanto que as famílias estão pretendendo realizar compras de longo prazo para os próximos anos, né? E a gente viu que isso daí vem desacelerando, em parte pelo fato de a gente ter um alto endividamento já das famílias paranaenses, né? No Paraná é 92% das famílias e a nível Brasil representa 75%.
Ô, Ju, só uma pergunta, você fala de endividamento, só para a gente entender, assim, porque tem aquela coisa, quando a gente fala em endividamento, as pessoas já levam um susto, né? Por endividamento significa que as pessoas estão com muita conta e não conseguem pagar. São pessoas que têm dívidas, não significa que dívidas em atraso. As pessoas estão com uma parte da sua renda comprometida, é isso?
Isso, ou seja, né, o endividamento é se você já tem uma conta parcelada no cartão de crédito, você já tem parte da sua renda futura comprometida com consumos que você fez no período passado.
Certo.
Então, o endividamento das famílias, ele vai mostrar esse cenário, né? Quantos por cento das famílias nós temos já com a sua renda comprometida? E daí é importante a gente entender esse perfil dessa dívida. De endividamento não significa inadimplência.
Certo.
A inadimplência no Paraná reduziu 33% em 2021 em relação a 2020. Então, vem em queda. O que isso mostra é que as pessoas estão dando preferência para quitar dívidas antigas, dívidas em atraso. Então, a dívida em atraso já é uma inadimplência. Mas o endividamento das famílias é importante a gente estudar, porque se a sua renda já está comprometida com um consumo que você fez no momento presente, significa que, para o futuro, você tende a consumir menos. E isso causa uma retração no consumo das famílias no futuro. Quando a gente vai avaliar, Gilson, qual é o perfil desse endividamento, a gente tem que as famílias com renda abaixo de 10 salários mínimos têm como principal endividamento crédito imobiliário e financiamentos de carros. Então, a gente entende que esse perfil da dívida é uma dívida de longo prazo, né? 10 anos, 30 anos, no caso de financiamentos imobiliários.
Só repete a renda para mim, dessas pessoas que têm esse endividamento que você falou.
Isso. Então, a principal dívida das famílias que ganham até 10 salários mínimos, a principal dívida são os financiamentos de carros e os créditos imobiliários.
Né? Até 12 mil reais, mais ou menos.
Isso, a compra da casa própria. É. E se a gente for avaliar em termos de percentuais, a grande parte da nossa população faz parte dessas famílias de até 10 salários mínimos, né? A gente tem aí um grande contingente de pessoas que fazem parte desse percentual. As famílias que ganham acima de 10 salários mínimos, a maior dívida delas é o comprometimento com o cartão de crédito. Então, a gente vê que são dívidas de curto prazo, né? 10 parcelas, 2 parcelas, 5 parcelas. Então, essas pessoas têm o maior potencial de se endividarem no futuro. Já as famílias até 10 salários mínimos já estão com uma renda comprometida de longo prazo.
Ô, Juliana, só uma pergunta. Qual é o perfil do consumidor maringaense? Porque Maringá, a gente estava falando, Maringá tem muito comércio, Maringá tem serviços, né? Qual é o perfil dessa população? Se a gente fosse pensar assim, os maringaenses estão com aquela história da Maringá é uma cidade de classe média, de classe B, é isso?
Maringá, ela tem um percentual maior de famílias que fazem parte, que a gente fala da classe A e B, né? Em torno de 40% aqui, se a gente for ver o IPCMF lá, né? A gente vê que grande parte de Maringá é classe A e B. Mas nós temos também a classe C muito pujante dentro da nossa cidade. E quando a gente vai avaliar o perfil também das dívidas do maringaense, né? A gente vai ver que a principal dívida também vai ser cartão de crédito para quem tem uma renda mais alta e a casa própria e o carro financiado para quem tem uma renda mais baixa. E isso impacta no consumo das famílias agora para 2022, tá? Isso a nível Brasil, Paraná e município.
Agora, a projeção disso, é claro, a gente está fazendo projeção e a gente pode pensar assim, tem um monte de variáveis, né? Podem mudar esse cenário ou não. Né? E alguns falam muito do cenário de incerteza. A gente teve, por exemplo, um aumento no preço dos combustíveis agora. Anunciado, inclusive a gente colocou na CBN isso. Agora, pô, isso gera um impacto na vida das pessoas. Né? E a gente fala muito de uma inflação. Né? Por mais que a gente teve mais de 10% de inflação, né, no ano passado, foi uma coisa, né, preocupante. A gente espera uma inflação menor agora nesse 2022? E essa questão dos combustíveis, por exemplo, até onde isso pode impactar nesse potencial de consumo das famílias e no preço das coisas, claro, de uma forma geral?
Então, o combustível, ele é algo assim que nós prevemos que esse ano vai ter um aumento menor. O índice de inflação, que é o IPCA, 40% do seu aumento foi relacionado a produtos energéticos. Então, a gente pode colocar dois principais. Aumento da energia elétrica, porque a gente estava numa crise hídrica, que deve melhorar agora para esse ano, tá? Vai diminuir o custo da energia, porque aumentou as chuvas e tudo mais. E também o preço internacional do petróleo, que acaba impactando no preço de toda a nossa cadeia produtiva aqui, né? Então, a gente tem que entender que se você não usa petróleo para fabricar o seu produto, você usa o frete. Então, o combustível, ele acaba gerando impacto em toda a cadeia produtiva. Com relação aos combustíveis, a previsão é que para esse ano, né, a gente tende a ter um aumento menor do que aquele que foi ocorrido no ano passado, porque eu fiz uma avaliação agora, Gilson. Nós tivemos em torno, por exemplo, só a gasolina aumentou mais de 50%. O álcool, o etanol que a gente põe no nosso carro, teve aumento ainda maior, em torno de 70%. E o etanol não tem nada a ver com o petróleo internacional, mas o que ele tem a ver, né? Ele tem a ver que as usinas que produzem álcool e açúcar, o açúcar está muito mais competitivo, até porque aumentou a demanda mundial. Então, você tem aí uma substituição de produção de álcool para açúcar, então você teve o etanol com um aumento maior ainda que o do combustível. Tudo isso vai impactar, logicamente, no índice de inflação, né? E aí, esse ano, o que nós já vamos ter? A gente vai ter, a gente é uma economia indexada, por quê? Porque vai chegar agora início do ano, você vai ter o reajuste de impostos, reajuste de contrato de aluguéis, reajuste salarial, já estamos tendo reajuste do salário mínimo. Esses reajustes mostram que a inflação do ano passado vai influenciar os preços desse ano, até porque a gente tem essa indexação, né? Então, isso, a indexação é uma forma de você conseguir aumentar a renda, em parte, recuperar aquela perda que ocorreu no momento passado, mas se a inflação continua a acontecer, significa que o seu, mesmo que você tenha esse reajuste, você ao longo do ano vai ter perda do seu poder de compra. Então, a inflação, ela causa essa perda do poder de compra, né? E no caso dos combustíveis, como eles estão sendo reajustados pela uma política da Petrobras de paridade do poder de compra com o comércio internacional, vai depender de como que está sendo a oferta do petróleo mundial. Nós tivemos agora na pandemia que os principais países de petróleo, por exemplo, Estados Unidos, deixou em 2020 de produzir petróleo. A OPEP, né, que é a organização dos principais produtores de petróleo mundial, reduziram a produção, porque tinha uma baixa demanda, então agora eles estão desovando os estoques, estão aumentando a produção de forma gradual, e isso fez com que o preço do petróleo aumentasse muito, com uma perspectiva de chegar até 100 dólares o barril esse ano, né? Segundo os especialistas nessa área. Isso acontecendo vai interferir nos preços nacionais, e combustível é algo que vai impactar o preço de toda a cadeia produtiva brasileira.
Juliana, muito obrigado pela sua conversa. Tem muita coisa para a gente conversar semana que vem. E a gente se fala na próxima quarta-feira.
Até a próxima quarta, Gilson. Tchau, tchau, ouvintes.
E você pode entrar em contato com a Juliana. Ah, você pode fazer perguntas para ela, sugerir pautas. Economia Regional@cbnmaringá.com.br.